Bom, boa tarde. Eu vou tentar mostrar para vocês um trabalho que está começando. Nós começamos essa pesquisa há pouco tempo. Na verdade, começamos há uns 3 meses, agora vai ter mais resultado, mas as coisas foram se acumulando e não, é uma pesquisa que ainda não está terminada. Nós fizemos uma pergunta, não, antes eu tenho que começar a falar um pouco dos antecedentes. Ainda há pouco, alguns dias atrás, o diretor da Faculdade de Arquitetura, o Gustavo, que veio abrir o seminário aqui, o colóquio, ele me ligou perguntando quem que vocês querem que eu fale na abertura. Ah, Gustavo, abre e fala um pouco do edifício, né? Nós estamos situados num edifício, o nosso colóquio é nesse edifício do MEC, que é um edifício conhecido, que é um marco da arquitetura. Os franceses talvez não saibam disso. Fala um pouco sobre isso. Ele perguntou, mas o que é ambiências compartilhadas? Para ver se eu consigo falar alguma coisa sobre isso. E eu me assustei, porque eu tive dificuldade em explicar para ele o que eram ambiências. Expliquei, tentei pegar alguns livros, li alguns trechos de tudo que a gente tem apresentado, de tudo que a gente tem discutido desde que começamos a trabalhar com o tema, mas existe, de fato, uma certa dificuldade de conceituar de maneira sucinta este conceito de ambiência. Essa pesquisa, ela tentou mostrar o seguinte, que apesar dos teóricos terem dificuldade de conceituar, botar no papel o que seria ambiência, a população em geral, que vive os espaços urbanos, tem muita facilidade em entender intuitivamente o significado das ambiências. Então, fizemos um trabalho junto com a Kênia Brasil, cadê ela? Que está ela? Nossa bolsista de iniciação científica, que teve a tarefa de sair entrevistando um monte de gente para nós. A Kênia entrevistou uma série de pessoas, mas teve que reter 56 pessoas na sua entrevista, porque ela primeiro perguntava se a pessoa frequenta o centro da cidade do Rio de Janeiro. Quando a pessoa dizia que sim, ela passava para a segunda etapa da pesquisa e assim eliminou uma série de outros candidatos a respondentes. Mas, enfim, ela entrevistou 31 mulheres e 25 homens sobre o que seria ambiência. Você sabe o que é ambiência? Ela perguntava assim, na lata para as pessoas. E, por incrível que pareça, essas pessoas tinham uma certa noção do que era ambiência. Enfim, as suas respostas eram sempre, traziam sempre alguma coisa física, algum suporte espacial, falava o nome lugar, falava o nome espaço, falava o nome praça, enfim, alguma coisa que remetia ao físico, alguma coisa que remetia à cidade, sempre em conjunto com algum sentimento, com alguma sensação, né? Então, por exemplo, uma das pessoas respondeu, a ambiência deve ser um lugar assim, cheio de árvores, cheio de gente. Outro falava, um lugar que tem um clima indescritível, e essa palavra clima se remete muito à palavra atmosfera, né? Que é como vocês estão traduzindo ambiência em inglês. Clima seria praticamente atmosfera, mas seria uma atmosfera moral, uma atmosfera afetiva, não propriamente uma atmosfera climática. Outro exemplo, ambiência deve ser um espaço bem estimulante. Então, a pessoa falou de espaço e falou de estímulo, ligando ao estímulo emocional. E por aí vai. Então, depois que a pessoa se manifestava e a sua fala era anotada, a Kênia passava a seguinte informação. A gente varia para vocês o que seria ambiências, resumidamente, dentro de algumas de nossas pesquisas. E ela lia esse conceito. Ambiências são as atmosferas materiais e morais que reúnem sensações térmicas, lumínicas, sonoras, mas também culturais e subjetivas, que envolve um determinado lugar e seus ocupantes. E perguntava para essas pessoas, você entendeu? Sim, a maioria dizia que sim. Então, cite algumas ambiências do centro da cidade. E aí, ela coletou, ninguém tinha obrigação de dizer apenas um, tá? As pessoas poderiam citar citar vários, e anotando as ambiências apontadas no centro da cidade, foram esses os lugares majoritariamente escolhidos pela população. O Lago da Carioca, dá para ver, que vocês conheceram o experimento de ontem, a Cinelândia, a Lapa, Santa Teresa, Beco das Sardinhas, Arco do Teles e Baixo Rio Branco. Então, esses foram os locais apontados pela população como sendo as ambiências notáveis. O Beco do Lume, então, vou mostrar fotos de cada um desses lugares apontados, Buraco do Lume, o Beco da Sardinha, que é considerado também, que na verdade o nome se apela ao Largo de Santa Rita, Cinelândia, que vocês conheceram ontem no experimento, quem foi fazer o experimento sobre corpo, Lapa, Lago da Carioca, quem foi fazer ontem o experimento sobre
linguagem.
Estava lá. Arco do Teles, que é perto daqui também, e Santa Teresa. Então, o que, que esses lugares escolhidos pela população têm em comum? Porque eles consideraram que eram ambiências. E aí apareceram uma série de suposições, uma série de hipóteses que eu trouxe para discutir com vocês. Em primeiro lugar, existia, já a gente dá de cara com a questão do nome, né? Alguns deles não foram citados com o nome real. Né? O Buraco do Lume, por exemplo, não é o nome real daquela praça. Também chamado de Baixo Rio Branco, também não é o nome daquela praça. Eu nem sei o nome real daquela praça.
Jones.
É o quê?
Melvin Jones.
Melvin Jones. O nome do lago do Beco da Sardinha, obviamente, não é Beco da Sardinha. Então, existe já de cara uma apropriação afetiva através da nomeação do local. Quando você atribui um nome ao local, você está se apropriando dele. Você cria uma intimidade com esse local, você cria uma intimidade com esse lugar. Então, são lugares talvez tão próximos. Bom, o Lago da Carioca continua sendo uma carioca, mas é da Carioca, ou seja, nós. Então, existe essa apropriação afetiva, a apropriação do lugar, essa intimidade moral das pessoas com esses lugares. Segundo lugar que a gente notou é que essas pessoas, que são pessoas comuns, de várias faixas de renda, de várias idades, a quem depois pode falar exatamente a amostragem que ela conseguiu coletar, mas são pessoas de todas as faixas culturais, enfim, são transeuntes, usantes, habitués da cidade. E eles conseguiam delimitar as fronteiras morais desses lugares. Então, eles conseguiam marcar espacialmente os lugares que eram considerados seus. Né? Quando você demarca uma fronteira, você está se apropriando, você está fechando, você está delimitando o lugar que você conhece. Além disso, a gente tentou aplicar nessa pesquisa esses conceitos que nós sugerimos ontem para o estudo da cultura, né? Então, que são eles? Intimidade, afetividade, sensualidade, memória, casualidade. Intimidade, como sendo a relação do que está dentro de si mesmo com o que está fora, quer dizer, não é exatamente a pessoa se fechar em algum lugar, mas existir, reconhecer em determinadas ambiências a possibilidade do confronto entre o si mesmo e o outro. O Beckman não está aqui para dizer que é uma coisa intolerável, mas eu acho que exatamente é isso que ele está vindo buscar. Esse confronto, essa negociação afetiva entre os lugares e as pessoas. E, além disso, conseguir preservar ou não o seu eu mesma dentro do espaço. A possibilidade desse espaço ser reconhecido, isso para mim é intimidade. Né? Um cantinho meu, quando você fala isso, você está se fechando dentro de um lugar que é seu. E daí vem também a afetividade. Né? A afetividade é um resultado da estética moral e física, quer dizer, você analisa, dá juízo de valor, acha bonito ou feio, e aí considera o local possível, né, passível de receber o seu afeto. A sexualidade como sendo a possibilidade de estimular os sentidos. E aí na foto nós temos um carnaval em Santa Teresa, né, onde todos os sentidos visuais, pelas cores, olfativos, os sonhos, né, a possibilidade de você se encostar no corpo do outro, suar embaixo da chuva, como se fosse uma música, né, de carnaval. E aí você desperta toda a sensualidade que o lugar pode te oferecer. A memória, o que seria a memória? Seria um suporte espacial de construção da sua história. Se esse lugar me oferece a possibilidade de construir o seu futuro e o seu passado, ele é passível de ser considerado como memória. E a casualidade, a surpresa, é um dos locais que oferece local, oferece condições para imprevisto. Bom, isso já não falei. Vamos voltar um pouco atrás para ver se tem mais que eu contei. Quando nós, pesquisadores, trabalhamos com ambiências, às vezes a gente faz um erro, que é de trabalhar, por exemplo, com essa foto que está colocada em cima, ou seja, lugares vazios, lugares construídos, mas não lugares convividos, não lugares experienciados. E talvez tenha sido aí um grande erro da gente no começo do estudo das ambiências. Os lugares têm que ser experienciados. Vejam só essa foto do Arco do Teles embaixo. A gente quase nunca encontra. Eu tenho certeza que as pessoas que foram entrevistadas, quando se referiram ao Arco do Teles, não era aquela foto, e sim é essa daqui. Né? A foto onde as pessoas estão se encontrando. É o local do encontro, o lugar do confronto. Né? O Arco da Carioca também. A Lapa. Quando se referiram à Lapa, não é essa foto de cima, e sim a de baixo que eles estavam se referindo. A Cinelândia é o local onde você faz manifestações políticas que acontecem lá. Acho que a Cinelândia estava sendo citada justamente por essa possibilidade de receber lutas e gritarias e reivindicações. Mesma coisa o Beco da Sardinha, o Buraco do Mundo, etc. Estou passando tudo de novo, é? Caramba. Não, tá voltando de trás para frente. Tudo bem. Achei. Já estou tentando concluir. Como resultado espacial da pesquisa, a gente teve que as pessoas, em geral, têm noção do que seja ambiência e, mesmo que não verbalizem literalmente os atributos inerentes às ambiências, elas aceitam como coerente a explicação do conceito, demonstrando que há uma visão global da reunião de sensações e atributos físicos do lugar, como entidades inseparáveis, ou seja, vivenciadas. E a cidade possui, sim, possui lugares reconhecidos pela população como locais de encontro e que têm a capacidade de reunir determinadas características que os tornam únicos. A noção de ambiência é ligada à experiência e não pode ser descrita sem que se faça uma menção a ela, à experiência. Isso é mais uma provocação para a gente discutir, já que nós estamos criando novas metodologias para conhecimento das ambiências. Com a noção de espaço construído cedendo lugar ao conceito de ambiência e desarticulando essas relações entre o vivido e o desejado pelo usuário, tornou-se premente e até mesmo necessária a formulação de novas metodologias capazes de estimular maiores discussões sobre os caminhos de pesquisa para o aprofundamento do complexo estudo das ambiências. Então, essa era uma provocação que eu tinha, essa é a última slide, reforçando a noção de ambiência, né, necessária, a noção de vivência, de experiência necessária ao estudo das ambiências. E, por enquanto, é só o que eu tenho para apresentar. Obrigada.
Exato. Falta 4 minutos.